Senhor, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez durante esses dias, Senhor. Ó Deus, nosso cálice já está transbordando. Ó Deus, mas que o Senhor possa continuar falando, ó Deus, confirmando, selando a Tua palavra, nos dando diretrizes, nos dando caminhos para seguir, para que as palavras não se percam, ó Deus, dentro de alguns dias, ó Deus, mas para que continuem dando fruto, aumentando, despertando nossos corações para investigar mais aquilo que nós ouvimos. Traz, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração de volta para esses assuntos, Senhor. Ó Deus, que não fiquem nessas anotações ou até mesmo em alguns arquivos de áudio, mas que possam realmente estar dentro do nosso coração, Senhor. Ó Deus, realmente dirigindo e mudando o rumo das coisas, Senhor, na nossa vida e na Tua igreja. É o nosso desejo, Senhor. Ó Deus, fala conosco nesse momento. Precisamos de Ti, precisamos da Tua presença, Senhor. Precisamos da Tua unção, em nome de Jesus. Amém. Bom, dá a última palavra... Não é a última palavra, né? Mas dá a última na sequência das palavras aqui. É mais fácil, por um lado, porque muitas coisas que eu ia falar já foram faladas. E é mais difícil porque muita coisa que o Senhor fez de uma forma muito profunda, a gente tem temor até de acrescentar alguma coisa, mas muitas vezes acontece isso, pessoas que estão andando juntos, alguns não tão próximos, mas a gente está conversando, está em comunhão, é comum acontecer das palavras seguirem o mesmo rumo e uma palavra complementar a outra, mas dessa vez, assim, para mim foi uma experiência um pouco diferente, porque realmente algo que estava pesando bastante no meu coração, eu brinquei com o Abinério que eu não precisava nem falar mais, porque o texto que eu ia ler, ele leu, assim, mais de um, né? O encargo, assim, eu me senti até mais leve depois, assim, parece que já transmitiu, já foi muita coisa que eu não ia falar, ele falou de um jeito diferente, então... eu não sei nem por que eu estou falando aqui, mas tá no horário, vou, quem sabe, complementar alguma coisa. Mas realmente, assim, o encargo que eu estava sentindo, bastante coisa assim, em comum, já foi transmitido. Eu quero começar falando, assim, meu assunto é sobre Elias, é sobre o fogo. Eu tenho estudado um pouco sobre a vida de Elias nesse grupo que temos em Americana. Nós estamos... uma jornada pela Bíblia, que já faz alguns anos, e está na sequência, nós estamos estudando a vida de Elias. Então, o capítulo 18, né, de 1 Reis, que é a parte central, né, se você vai pensar sobre o ministério de Elias, se você vai querer saber o que Elias representa, tem algumas coisas a mais, mas está quase tudo em 1 Reis 18. 17, 18, né, tem uma sequência, né, nos acontecimentos. 17 é uma preparação, mas o que acontece mesmo no ministério de Elias, se você quer saber, Elias virá, né, eu quero comentar um pouco sobre isso, mas a profecia que tem que Elias virá antes do grande terrível dia do Senhor, então se você quer saber o que Elias representa, está em 1 Reis 18. O que Elias fez, ele falou pouco, poucas palavras, e ele não fez muitas coisas, e a coisa principal que aconteceu, como eu falei, 17, tudo que acontece no capítulo 17, quando ele fala que não vai ter chuva, e aí ele se esconde, é alimentado pelos corvos, e ressuscita um garoto da morte, e está na casa da viúva, todas aquelas coisas são a preparação para o que vai acontecer, o que acontece no capítulo 18. Então, realmente, o que o Abner transmitiu sobre aquele momento, sobre a importância do altar, tudo isso aí tem sido assim, muito vivo, muito importante no meu coração. O Haroldo já falou que tem essa apostila, e eu quero reforçar que porque eu geralmente sigo uma regrinha meio simples para pensar na importância de um assunto na Bíblia. É quantas vezes que aquilo é citado, quantas vezes que aquilo aparece. Então, existe uma relação direta. Fala muito sobre o altar deve ser uma coisa muito importante. E o Novo Testamento, outra coisa importante para o estudo da Bíblia, é o Novo Testamento não fala nada sobre o altar, porque não estamos mais nas sombras, nós estamos na realidade. Mas quando você lê o Velho Testamento, altar, 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 no Velho Testamento inteiro, você tem que procurar a chave no Novo Testamento para descobrir que o Novo Testamento não repete, ele só dá a chave. Então, no Novo Testamento, você pega a chave, aí você volta para o Velho Testamento e vai abrindo a chave para descobrir o que é o altar para a nossa vida hoje. Então, eu quero recomendar, mais uma vez, se não tem aqui mais, mas procure essa apostila, o altar na Bíblia, porque se Deus está prometendo trazer o ministério de Elias nos últimos dias, fala que Elias é o ministério da restauração. E a única coisa que fala especificamente na vida de Elias que ele restaurou foi o altar. Lá na história dele, quando fala assim, Elias, restauração, fala que ele restaurou o altar lá no Monte Carmelo. O altar que estava caído, ele restaurou. Então, tem algo muito significativo sobre o altar em relação a Elias, em relação aos últimos dias, né? Mas antes de comentar um pouquinho mais sobre Elias, eu quero falar assim sobre uma mensagem que nosso irmão de Israel, que virá na semana que vem, no final de semana que vem, né, Asher, eu não estive presente, eu não pude estar presente nas ministrações dele aqui, mas eu estava, não estava bem fisicamente, mas eu estava assistindo ao vivo. Quando eu assisti, lá da minha casa, assisti essa mensagem dele, todas, assim, eu sou muito impactado pela vida do Asher, já catei muitas mensagens dele pela internet em inglês, assim, tenho ouvido bastante as ministrações dele, mas essa palavra que ele fala sobre a visão de Jesus no Apocalipse, que ele tinha os olhos como chama de fogo, essa palavra é muito, muito impactante para mim, eu creio que para outras pessoas, e tão, tão importante que nós fizemos uma transcrição e vamos colocar na próxima edição da revista Impacto. Mas ele chama atenção para o fato que 3 vezes no livro do Apocalipse Jesus é visto com os olhos como chama de fogo. Eu quero ler com vocês porque esse assunto de Elias e o fogo e o que Deus quer fazer tem mexido muito comigo. Eu não posso dizer que eu entendo muito sobre isso. Eu não tenho muita explicação, não tenho muita coisa para falar sobre o fogo, mas é algo que eu penso que tem muito a ver, né, com, né, já falamos sobre a vida de Elias, né? E então Apocalipse 1, né, o primeiro capítulo já começa em inglês. O livro Apocalipse é Revelation, né, que é revelação, que é o significado da palavra Apocalipse, mas nem todo mundo que fala Apocalipse entende isso, né? Aliás, a gente pensa mais em Apocalipse como coisas apocalípticas do fim, né? Coisas do fim, escatológicas, mas a palavra é revelação, que é a primeira palavra do livro, né? Apocalipse 1:1 é revelação de Jesus Cristo. Então, o livro é para falar de uma revelação de Jesus Cristo. Não tem a menor capacidade de transmitir essa palavra como o Asher transmitiu. Se vocês quiserem, tem as mensagens dele em vídeo, tem as mensagens em áudio, tem o áudio. Agora estamos procurando disponibilizar bastante no site da revista no site da revista Impacto, né? Você pode baixar de graça. Mas se você tiver a oportunidade, se você quiser realmente, eu creio, ser tocado por algo que veio com chama de fogo, escute essa mensagem, porque realmente foi algo tremendo, né? Mas eu só quero ler essas três vezes, esses três passagens rapidamente, né? Não, nem vou ler o texto todo. Apocalipse 1, versículo... começa no versículo 12, né? Que João virou-se para ver quem falava com ele. Ele viu sete candelabros. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a filho de homem. Essa expressão, filho do homem, que a gente encontra nos evangelhos, mas essa expressão vem do livro de Daniel, Daniel 7. Os judeus sabiam que quando falava filho do homem, eles, quem conhecia, né, o judeu que conhecia as escrituras, sabia que se referia à visão de Daniel da segunda vinda, em Daniel 7. Então, alguém semelhante a um filho de homem, vestindo uma túnica longa, uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Essa descrição, né, tem filho do homem, está em Daniel 7, mas é uma descrição quase idêntica, está em Daniel 10. Quando Daniel tem a visão, ele vê, assim, é quase igual. Se você não acredita na inspiração das escrituras, você vai pensar que João copiou, simplesmente copiou a descrição de Daniel. Falou assim, ó, eu vi Jesus, e, né, tive uma visão, e a minha visão é igual a de Daniel. Mas, né, claro que não foi isso. Ele viu a mesma pessoa que Daniel viu. Ele teve o mesmo encontro. Só que entre, é um assunto longo, mas tentando assim, resumir o pensamento, entre o Velho Testamento, você vai encontrar, se você for, assim, a gente sabe, quando você vê Deus, você vê fogo, tem muita ligação entre a revelação de Deus e fogo. Mas eu fui despertado, tão despertado por essa mensagem, por essa visão de Jesus, que eu fui olhando de novo e eu fiquei impressionado de quantas vezes Isaías viu fogo, Ezequiel viu fogo, Moisés viu fogo, eles tinham um encontro com Deus, o povo de Israel via a glória de Deus em cima do Monte Sinai, era como fogo, eles sempre viam fogo, sempre não, porque Deus às vezes se encobria dentro de uma nuvem, Deus se esconde, Deus protege, porque nós não temos capacidade de ver Deus como Ele realmente é. Então nós temos muitas situações em que Deus se esconde, mas quando Deus tira o véu, quando Deus tira a nuvem, quando Ele sai do esconderijo e se manifesta, é fogo. E uma das coisas que eu achei bem interessante que Asher fala nessa mensagem é que ele falou assim, aqui está escrito que os olhos de Jesus são como chama de fogo. E aí ele faz até uma afirmação meio chocante. Mas eu quero falar com vocês que os olhos dele não são fogo. Ele é todinho fogo. O corpo inteiro, os olhos são assim, apenas uma janelinha que você consegue ver o que está dentro dele. Mas ele é fogo inteiro. E só segura aqui, né? Ezequiel 8, só para confirmar isso, que... Em Ezequiel 8, versículo 2, fala assim, então olhei, essa tradução aqui fala assim, vi algo, mas é alguém, eu vi uma pessoa com aparência de fogo, ele não viu olhos de fogo não, ele viu uma pessoa de fogo, da cintura para baixo era fogo, da cintura para cima era como um resplendor de metal brilhante, que é fogo também. Então, é um brilho, alguns, às vezes, eles viam um relâmpago, no capítulo 1, acho que de Ezequiel, ele vê com o rosto de relâmpago, mas é fogo, na presença de Deus tem fogo, os sete espíritos de Deus são sete tochas de fogo, Então, não são apenas os olhos, né? Jesus tem olhos como chama de fogo, porque é o que está dentro dele, ele é cheio de fogo. Então, essa é a primeira, só rapidamente, assim, resumindo, né, o que o Asher fala sobre as três vezes, é que a primeira vez aqui no Apocalipse, Jesus aparece com essas chamas de fogo nos olhos para o apóstolo João. E João, que conhecia Jesus, João que era amigo de Jesus, João que chegou mais próximo a Jesus do que qualquer um dos 12 discípulos, porque ele se reclinava no peito de Jesus, João, esse João leva um susto tão grande, ele é tão impactado, que ele cai como morto, mas esse Jesus, com chamas de olhos, com fogo saindo dos olhos, ele não tem nenhuma repreensão para o apóstolo João. E ele chega para João e fala assim: não temas. Que gostoso, né? A gente cair, pode, o mais durão vai cair mesmo. Né? Não tem esse que não vai cair. Não tem alguém que não vai ser impactado. Não tem alguém que não vai ser chocado. Mas o que vem depois que vai ser diferente? Para João, Jesus falou assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que tem as chaves, eu vim aqui para falar com você. Então, esse primeiro encontro, essa primeira vez, né, que mostra Jesus com as chamas de fogo nos olhos dele, é um encontro com João, é um encontro. O fogo existe não só para queimar, não só para destruir. A gente sabe, a gente tem muita... muita relação, aquilo que a gente vê no fogo de Deus no Velho Testamento, a gente associa talvez até mais com destruição, com juízo, com morte, mas não é só isso. O fogo de Deus, né, vou mostrar até no Velho Testamento, você consegue ver isso, mas o fogo de Deus é o fogo do amor, é o fogo da paixão. E já foi falado isso aqui, gente, nós não vamos conseguir fazer nada, absolutamente nada, do que nós estamos ouvindo, se essa chama de fogo não for acesa, se não for mantida dentro do nosso coração. Não temos esperança, não temos possibilidade, e como o Abner mostrou, esse fogo, o fogo que está no altar, o fogo que precisa ser mantido, não é a gente que acende. Não é a gente que acende, nós temos uma responsabilidade de corresponder, de manter, mas o fogo vem de Deus, então esse encontro com Deus vai acender o fogo no nosso coração. No capítulo 2, em uma das cartas, na quarta igreja, né, na quarta carta, ele aparece porque vocês sabem que tem a revelação completa de Jesus no capítulo 1, e depois para as sete igrejas, começa falando assim: escreve aquele, e ele pega, cada igreja pega uma parte. Ah, para Éfeso é aquele que tem as sete estrelas, para Esmirna é aquele que é o primeiro e o último, para Pérgamo é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ele pega uma parte, e isso nos mostra que, para ver o Cristo completo, o Cristo que está no meio das sete igrejas, né, dos sete candelabros, nós, para ter uma visão completa, nós precisamos das sete igrejas, amém? Amém? Nós precisamos de todas. A revelação plena de Jesus não vai ser vista por nenhuma delas. Mas na quarta igreja aqui, da Tiatira, aparece novamente, assim, versículo 18, 2, 18, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo, e os pés semelhantes ao metal que brilha. Bom, se você já leu essas cartas, você já sabe que essa igreja aqui não é a pior, porque tem igrejas que não fala nenhuma qualidade boa, mas Tiatira tem tanta coisa pesando no lado negativo, né? Mas Deus ainda começa, né, no versículo 19, fala: conheço as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança. Sei que tuas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas, e essa aqui também, gente, vocês têm que ouvir o Asher falando para pegar isso, porque ele fala assim: se for para Jesus falar comigo naquele dia, você tem a vida eterna, você está dentro, você é um servo que tem amor, que tem perseverança, mas, ele fala assim, se tivesse mas, ele declarou nessa mensagem: eu prefiro passar algumas horas no inferno para não ouvir esse mas. Ou seja, é melhor o fogo do inferno do que ouvir Jesus falar assim: foi, mas... mas tenho contra ti, que toleras Jezabel. Com quem que nós estamos ligando? Tempo de Elias. Nós estamos ligando com o tempo de Elias. Quando que foi Jezabel? No tempo de Elias. É isso que Elias veio para fazer. Elias tirou Jezabel do trono? Sim ou não? Não. Ele não tirou Jezabel do trono. Ele profetizou a morte dela e tal. Mas ele não tirou Jezabel do trono. Mas ele mostrou o fogo de Deus. Ele mostrou quem era o verdadeiro Deus. E o fogo consumiu. O fogo que caiu do céu consumiu. Você já viu Deus falar? Eu sou, Deus tem muitas qualidades, né? Deus é paciente, Deus é longânimo, né? Eu li em algum lugar, é um pouco difícil assim a gente afirmar isso, que às vezes Jesus falou eu sou, né? Outras coisas, mas algumas pessoas afirmam que Deus, que a palavra de Deus só fala que Deus é quatro coisas. Vocês têm 2 minutos para pensar em que Deus é, né? Deus é amor, a gente pensa nisso primeiro, né? Deus é amor, e não está errado. Eu quero mostrar que o fogo de Deus é amor. No fim as coisas vão ficar juntas, mas Deus é, então Deus é amor, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas que mais que Deus é? Santo. Santo é uma qualidade. Então, assim, é um pouco difícil a gente separar isso, né? Mas Deus é luz. Deus é luz. Então, Deus é amor, Deus é luz. Deus é um fogo consumidor. E Deus é Espírito. Isso, assim, eu não sei se dá para fazer uma limitação, Deus é santo, santo é qualidade, mas algumas pessoas falam que Deus é essas quatro coisas. Mas eu queria falar sobre Deus é um fogo consumidor. E quando a gente fala Deus é um fogo consumidor, a gente tem que parar para pensar nessa parte consumidor. Porque consumidor significa que esse fogo devora, esse fogo consome. Então tem muitas coisas que a gente poderia, muitas coisas relacionadas, mas eu só queria lembrar que todo holocausto, né, como nós ouvimos ontem também, todo holocausto é queimado completamente, totalmente. Mas o altar de Elias foi um pouquinho diferente. O que aconteceu de diferente nesse holocausto? Porque o fogo caiu do céu, sim, mas o que aconteceu um pouquinho diferente, que esse fogo de Elias foi diferente, assim, foi, não é o mesmo fogo que aparece em outros lugares, mas em nenhum outro lugar na Bíblia, nenhum outro altar, aconteceu o que aconteceu com o altar
de Elias. Alguém está lembrando? Consumiu tudo, não sobrou, assim, se eu posso entender o que está escrito ali, não sobrou pedra, não sobrou terra, não sobrou nada. A água, né? A água foi, né? Ele jogou muita água, que ouvimos que é a palavra, mas assim, é interessante lembrar que a água é a última coisa que você vai colocar num sacrifício que vai pegar fogo, né? É a última coisa. E ele mandou colocar água, e falou assim, não, põe mais água. Como alguém lembrou, né? Água super escassa, e todo mundo estava assim, meu Deus, né? Pegando essa água que ninguém tem para tomar em casa e jogando ali, né? Que desperdício. Pega água, joga. Não, mas pega mais, joga. Pega mais ainda. E aí, quando o fogo caiu, o fogo consumiu tudo. Consumiu o sacrifício, e lá no texto ele vai citando, consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu a pedra, lambeu a água, consumiu as pedras.
Pó também.
Pó também. Então, que fogo é esse? É fogo que consome. Né? Então, Deus é um fogo consumidor. Então, quando, voltando aqui para Apocalipse 2, eu tenho contra ti que toleras Jezabel. Jezabel representa algo que está muito forte na igreja hoje, né? Espírito de sedução, espírito de materialismo, espírito impuro, e ela se diz profetisa. Então, nós não estamos falando sobre uma pessoa de fora da igreja, nós estamos falando sobre algo que está acontecendo de dentro da igreja. Agora, olha o que ele fala. Versículo 23, né? Porque ele fala que vai mandar juízo. Dei tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se, versículo 21. Ele vai mandar uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Deus não julga somente as pessoas que promovem, mas as pessoas que cometem adultério, que participam desse espírito. Nós ouvimos, acabamos de ouvir, que nós devemos ter tolerância, não criticar, não nos dividir. Agora, o espírito que está por trás dessas coisas, o espírito que está, isso é muito difícil, gente. É muito difícil, por isso que Deus tem que fazer uma obra de apuração muito grande nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida do povo que Ele vai levantar para fazer isso, porque como que você não condena, não vai contra as pessoas, mas você tem a ira de Deus, você tem chamas de fogo contra aquilo que Deus odeia. É muito difícil ter essa separação, mas isso é necessário, isso tem que acontecer. Versículo 23, então, matarei os filhos dela, todas as igrejas, escutem essa palavra aqui, todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações. Por quê? Porque ele tem olhos como chama de fogo. Eu vou falar uma coisa que talvez não ajude muito, mas quando eu penso na chama de fogo, eu penso, assim, uma ilustração muito fraca, mas quando eu era garoto, nós éramos recém-chegados no Brasil, e um missionário americano que vinha na nossa casa, inclusive foi um instrumento de Deus para nos ajudar a vir para o Brasil, uma parte legal, era um homem alto, com os olhos bem azuis, e eu tinha 11 para 12 anos, E uma coisa assim que me marcou muito, eu tinha até um pouco de receio, ele era um homem muito amável, muito, mas ele tinha um jeito de olhar para a gente que parecia que ele estava vendo meu coração. Ele olhava assim e fazia uma pergunta assim, e ele olhava assim, sabe quando você se sente assim incomodado, assim, ó, nem adianta tentar dar uma desculpa, assim, parece que ele está lendo tudo que está dentro de mim. É uma, lógico que ele não tinha essa capacidade, mas as chamas de fogo nos olhos de Jesus tem. As chamas de fogo, ele falou assim, eu sou aquele que esquadrinho, eu sou aquele que enxerga. Em síntese, gente, o dia do Senhor, Haroldo leu também ontem, Malaquias 3, quem vai suportar o dia da vinda do Senhor? Porque vai ser uma fornalha, vai ter fogo. Ah, eu não tenho problema que eu estou com Jesus. Mas ele pode falar mais. Ele pode falar mais. 1 Coríntios 3 fala que o dia vai provar a obra de cada um. E fala que vai ter gente, eu não sei como é que isso se encaixa na nossa teologia, mas ele diz que vai ter gente salva pelo fogo. O que ele quer dizer com isso é que vai ele fala claramente, vai perder tudo, só vai ficar o alicerce, não vai ficar nada, ou vai ficar um pouquinho, porque o dia vai provar, vai mostrar do que você fez, do que você edificou a sua vida. E a Bíblia fala que isso não é glória para Deus. Jesus, assim, eu vou ter prejuízo. Ah, coitadinho de mim, né? Eu vou ter prejuízo. Porque aí ele fala, você vai ser salvo, mas vai ter prejuízo. Mas nós estamos aprendendo que nós temos que ver a coisa do ponto de vista de Deus. Em 2 Tessalonicenses diz que Jesus vem para ser admirado, glorificado nos seus santos. Agora ele vem e passa o fogo e não sobra nada, qual que é a glória para ele? Qual que é a glória para ele? Ah, coitadinho de mim, eu perdi, mas eu estou salvo, pai. Pelo menos eu não vou para o inferno. Mas qual que é a glória para Deus? Então esse é o nosso coração, querendo que o fogo que consome, que devora até pedras, que lambe essa água do altar, que ele comece a devorar agora. Esse é o grande desafio para nós. Esse fogo tem que começar a queimar agora. Então, essa é a segunda vez que Jesus aparece com chamas de fogo nos seus olhos, e a última é na sua segunda vinda, no capítulo 19, versículo 11, então vi no céu aberto um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas. Tinha um nome escrito. E, versículo 15, ele tem uma espada afiada. Acho que não é aqui, né? É um outro lugar que eu acho que fala assim, que sai fogo da sua boca. Acho que até em 2 Tessalonicenses 1 fala isso também, que ele virá com fogo para queimar todos os seus inimigos, né? Então, tem um fogo que vai arder no último dia. A segunda vinda de Cristo é um dia de fogo. Nós também passaremos por esse fogo. 2 Pedro 3 também fala que até os elementos do universo vão dissolver com esse fogo que virá. Então, nunca vimos nada semelhante, não conhecemos, mas Deus é um fogo consumidor, mas este fogo pode operar na nossa vida agora, nos preparando, porque aonde o fogo já queimou, no dia da vinda de Jesus, aí sim o fogo passa, e como ele disse, se foi feito com ouro, prata e pedras preciosas, vai passar pelo fogo e não vai sofrer dano, vai passar bem, né? E tem um versículo que não sei se eu entendo muito bem, Mas em Marcos 9, estou só citando esses textos, né? Mas em Marcos 9, no final do capítulo 9, tem aquele texto que Jesus fala, que é um texto difícil, né? Ah, isso é só simbolicamente, né? Por que Jesus usou uma linguagem tão, como é que a gente poderia falar, tão cruel, tão... Ele falou assim, se teu olho te causa problemas, arranca, joga fora. Se teu braço tá te fazendo cair, corta o braço fora. Melhor você entrar na vida com um braço só. Mas Deus, nem na vida eterna vai ter outro braço para, né, para compensar, né? Ele fala assim, não, é melhor você entrar na vida eterna com um braço, né, do que ir para o fogo eterno com os dois. E aí no final, depois que ele fala isso, ele fala assim, porque cada um será salgado com fogo. E eu fiquei assim, eu já, muitas vezes já parei nesse texto, mas o que quis dizer, será salgado com fogo? E uma coisa que me ocorreu esses dias, depois que, assim, meditando sobre essa questão, que se o fogo queimar na minha vida agora, eu serei preservado, porque o sal é para preservar, e ele usa essa palavra, cada um será salgado com fogo, até parece que ele faz uma relação com preservar. Então, o fogo que queima na nossa vida agora, nos preserva. São aquelas leis contrárias do reino de Deus, você perde sua vida, você ganha. Então, tudo que o fogo consome agora, é para o nosso bem, nós seremos preservados na vida eterna. Então, precisamos permitir que o fogo arda nos nossos corações, né? Nós precisamos permitir que esse fogo venha. Nós falamos, né, Deus é amor, e Deus não é impedido por nossos conceitos, por um lado, mas, assim, vamos dizer assim, mesmo que toda a igreja pense que Deus é amor, que Deus não faz isso, que Deus não... ninguém pensa sobre Deus ser um fogo consumidor, isso não impede Deus de vir como fogo e queimar. Mas eu creio que para nós, individualmente, ajuda muito se a gente entender que Deus é um fogo, nós nos abrimos para Ele, né? Capítulo 2, né, aquele da igreja de Tiatira, né? Então, a primeira vez ele aparece para João só, ele não tem nenhuma repreensão. A segunda vez ele fala com a igreja, e ele mostra que o fogo vai queimar dentro da igreja para purificar. Vai queimar para purificar. Ele tem um mas agora, mas se o fogo queimar e purificar, e aliás, assim, uma outra coisa que não sei se eu entendo muito bem, uma das melhores promessas para os vencedores está nessa igreja, que vai reinar com Cristo sobre as nações, tem uma promessa tremenda para os vencedores dessa igreja, né? E a última vez, então, para João, para a igreja e depois para os últimos dias. Bom, eu queria só falar rapidamente sobre Elias, como essa promessa que nós temos, que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Pode parecer uma profecia obscura, pouca gente fala nisso. O que quer dizer Elias? Ah, deve ser alguma coisa meio simbólica, vai ter um ministério, vai ter uma coisa assim, pode parecer uma coisa meio sem muita importância, muito destaque na Bíblia, mas só quero lembrar vocês que a promessa de Elias vir é muito bem documentada na Bíblia, muito bem documentada. As últimas palavras de Malaquias, Malaquias 4, 5 e 6, as últimas palavras do Velho Testamento, é que ele fala, lembrai-vos a lei de Moisés, e depois ele fala, eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Depois nós temos o cumprimento parcial dessa profecia no Novo Testamento, que no anúncio do anjo para Isabel, mãe de João Batista, o anjo falou em Lucas 1 que ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ah, então Elias já veio. Não, nós temos uma coisa muito clara, tem muitas profecias que não são explicadas, tem muitas profecias na Bíblia que tem um primeiro cumprimento, um segundo, às vezes até um terceiro, tem cumprimentos parciais. Mas tem muitas dessas profecias que não são explicadas, mas essa profecia é explicada, porque os discípulos perguntaram para Jesus em Mateus 17, quando eles viram Moisés. Então, além de João Batista ter vindo, nós temos o Monte da Transfiguração, que aparecem Moisés e Elias falando com Jesus a respeito da missão de Jesus de ir até a cruz. Mas aí os discípulos perguntaram, por que os escribas falam que Elias tem que vir? Aí Jesus fica, não, ele virá. Ele virá mesmo. Os escribas, pelo menos nesse ponto, os escribas estão certos, né? Eles estão corretos. Elias virá. Mas Elias já veio. Então resolve, Jesus. Ele já veio ou virá? Né? Explica esse negócio direito, né? Eu acho que os discípulos ficaram tão envergonhados que nem perguntaram. Como é que é? Ele já veio, mas ele virá? Mas é isso que está escrito. Ele já veio e ele virá. Mas se tem alguma dúvida ainda, nós temos Apocalipse 11. Eu queria que vocês olhassem aqui rapidamente. Apocalipse 11, versículo 3. Concederei às minhas duas testemunhas que profetizem durante 1260 dias. Todo mundo já sabe quanto tempo dá isso aí, né? 3 anos e meio. Durante 1260 dias. Quanto tempo Deus deixou, né? Mas Elias falou segundo a minha palavra. Quanto tempo ficou sem chuva no tempo de Elias? 3 anos e meio. Eu não sei se eu estou falando corretamente, acho que não chequei, mas eu que eu saiba, não tem nenhum outro lugar na Bíblia que fala 3 anos e meio. Tem os 3 anos e meio do tempo do fim, tem os 3 anos e meio do tempo do ministério de Jesus, mas esses 3 anos e meio do tempo de Jesus, o ministério dele é calculado, ninguém falou que tinha 3 anos e meio. E os 3 anos e meio de Elias. Então essas coisas todas fazem muita ligação com o tempo do fim. Então, quando eu estou estudando a vida de Elias, assim, sempre de olho, o que Elias tem para nos falar sobre o ministério do fim. Então, as duas testemunhas, mas quem são as duas? Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. Essa expressão, as duas oliveiras e os dois candelabros, de onde que João pegou isso da revelação dele na hora, mas de onde que vem isso na Bíblia? De Zacarias 4. Zacarias 4. Isso aqui é a chave do Novo Testamento abrindo o Velho. Quando ele fala isso aqui, ele está dizendo, lembra aquela profecia, aquela visão de Zacarias 4, que tinha duas oliveiras e a oliveira tinha um tubo de ouro que jogava azeite dourado, azeite puro, para dentro dos candelabros. Bom, gente, talvez eu consiga misturar a sua cabeça um pouquinho mais do que já estava, né? Mas eu só quero colocar uns pensamentos, não estou querendo pegar coisas profundas, eu estou querendo dizer o seguinte, nós estamos vivendo nos últimos dias, amém? E nós precisamos saber o que Deus tem preparado, o que Deus está para fazer. Tem uma promessa muito clara que Ele vai mandar Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse altar, tem muitas coisas que Deus vai fazendo, o altar é uma coisa que está em toda a Bíblia, todo o Velho Testamento. Mas tem momentos específicos, momentos kairós, momentos escatológicos, em que aquilo aparece de uma forma especial, uma forma diferente. O próprio Elias, eu devia ler aqui um pouquinho mais para fazer essas afirmações, né? Então são as duas oliveiras, só ler mais um pouquinho para vocês fazerem o paralelo, depois eu continuo com essa linha de pensamento. Então são as duas oliveiras, isso remete para Zacarias 4, versículo 5. Se alguém quiser lhes causar dano, o que acontece? Sai fogo de sua boca, mas isso é Jesus que tem fogo na boca. Mas as duas testemunhas são testemunhas, eles trazem um prenúncio. Eu estava pensando sobre isso, a gente sabe disso de outras perspectivas, mas acho que eu nunca tinha pensado tanto nesse sentido assim, é o dia do Senhor já começando. O que as duas testemunhas fazem, que na verdade, quem são as duas testemunhas? Quem fez isso no Velho Testamento? Não foi bem da boca dele, né? Mas né? Quem trouxe fogo do céu e consumiu os inimigos? Elias. É Elias que mandou cair fogo do céu, né? E os discípulos queriam fazer igual, e Jesus falou assim, não é hora ainda não. Não é hora para isso acontecer ainda. Então, Elias, sai fogo da boca que devorará seus inimigos, pois se alguém quiseres causar dano, certamente será morto. Isso é o começo do juízo final. Isso é uma coisa que vai acontecer na vinda de Jesus. Mas isso começa com as duas testemunhas. Elas têm poder de fechar o céu. Quem fez isso? Elias, para que não chova durante os dias da sua profecia, tem poder sobre as águas, já quem fez isso, transformou em sangue, Moisés, também para ferir até com todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Nessas duas épocas, Moisés e Elias, não é que são as únicas vezes que Deus fez algo de sobrenatural, mas são as duas épocas em que Deus manifestou seu reino, seu poder, seu domínio de uma forma mais visível. Deus julgou o faraó, Deus fez cair 10 pragas na sequência sobre o povo do Egito. E com Elias também, Deus trouxe esse fogo do céu que consumiu todo o sacrifício. Os profetas de Baal foram mortos. Veio fogo do céu e consumiu os inimigos que o rei mandou contra Elias. Então isso é já é um prenúncio, já é uma visão antecipada, é trazendo um pouquinho do dia do Senhor. Por quê? Para dar chance, é uma oportunidade que Deus está dando, como ele falou com a igreja em Tiatira, eu dei tempo para que se arrependessem, mas não quiseram. Então Deus está prometendo mandar as duas testemunhas, representam Moisés e Elias, que nós já vimos juntos no Monte da Transfiguração, estão juntos no final de Malaquias, então está tudo mais ou menos ligado. Não quero entrar em todos os outros aspectos, mas eles são um paralelo com o próprio Jesus, porque eles são intocáveis durante o período do ministério deles, depois eles são mortos, né, na sequência aqui de Apocalipse 11, né, são mortos, ressuscitam, são chamados para o céu. Então todas as coisas que acontecem na segunda vinda, a ressurreição, o arrebatamento, tudo acontece. Eu não sei exatamente como isso vai acontecer, mas o que eu estou querendo mostrar é que Deus quer levar a igreja a experimentar o dia do Senhor. Isso a gente tem em muitos profetas, em muitas passagens da Bíblia. Deus quer levar a igreja a experimentar o dia do Senhor antes, porque como nós vamos todos ser testemunhas da segunda vinda de Cristo? Como que nós vamos ser? Somente experimentando, somente tendo. Então, como diz em 1 Pedro 4, é tempo do juízo começar pela casa de Deus, é tempo já de começar o juízo pela casa de Deus. Por quê? Porque Deus quer purificar, Deus quer apurar, né? Eu quero que vocês, nós lemos isso ontem, né? O Haroldo leu, mas eu queria que vocês voltassem a Malaquias 3, porque eu acho que assim, isso, o livro de Malaquias tem, ele que profetiza no fim de Moisés e Elias, E de certa forma, eu nunca fiz assim um estudo tão intensivo assim, do livro de Malaquias, tentando achar o tema, mas eu acho que eu poderia dizer que um tema, pelo menos um tema central dessa profecia curta de Malaquias, é exatamente o sacrifício. Ele fala em quase todos os capítulos do sacrifício, não é isso? No capítulo 1, ele começa falando, vocês estão oferecendo sacrifícios inaceitáveis, eu não quero esses sacrifícios, mais ou menos como Isaías 1, eu não quero esses sacrifícios, mas eu vou ter ainda, Malaquias 1:11, eu ainda vou ter um nome grande em toda a terra, e as pessoas vão oferecer sacrifícios puros, e meu nome vai ser engrandecido, eu vou ter, nós vimos com, na palavra do Abinério, como o fogo de Deus, ele cai para julgar, mas quando o sacrifício é aceitável a Deus, o fogo cai para consumir o sacrifício, mas o consumir o sacrifício é um sinal de aprovação, né? Que muitas vezes, né, desde, não fala sobre Caim e Abel, mas a gente subentende que o fogo de Deus caiu sobre o sacrifício de Abel e não sobre Caim, por isso que Caim ficou bravo. Mas Deus mandou fogo sobre o sacrifício do meu irmão, aquele chato, aquele, né, que, né, todos os irmãos costumam brigar, né? Caiu sobre Abel, o sacrifício de Abel, e não sobre Caim. Depois tem muitos outros lugares na Bíblia que fala que o fogo de Deus caía sobre os sacrifícios que Deus aceitava. Então, o fogo de Deus cair sobre um sacrifício é um sinal de aprovação, é um sinal de que Deus aceitou, é o prazer de Deus quando ele queima o sacrifício. Amém? Então, no capítulo 1, ele fala isso. No capítulo 2, ele fala sobre a infidelidade dos sacerdotes, sobre a aliança. Depois, ele fala também sobre a infidelidade no casamento, na última parte do capítulo 2. E ele fala, no versículo 13, que Deus, mesmo as pessoas, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, choro e gemidos, Deus não é convencido. As lágrimas são importantes, mas não são lágrimas em si que convencem o coração de Deus, amém? Porque você pode chorar, você pode gemer, você pode gritar, você pode fazer um monte de coisas, mas se nós estamos sendo infiéis, se nós não estamos oferecendo um sacrifício verdadeiro para Deus, e esse negócio do sacrifício é profundo, né? Abinério sugeriu que se o seu sacrifício é Jesus, o nosso sacrifício no altar é Jesus, então nós podemos ser a lenha. Mas em certo sentido, o sacrifício é Jesus, mas é a nossa identificação com Jesus. Então tem um certo sentido que nossa vida, porque Romanos 12 fala isso, né? Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, né? Então, diz, em certo sentido, a nossa vida identificada com Cristo, é Cristo em nós, nossa vida sem Jesus não serve para sacrifício nenhum, mas existe um sacrifício que é a nossa vida identificada com Jesus, ele, né, se tornando o nosso sacrifício, mas existe o sacrifício aceitável a Deus. Então ele fala assim, eu não vou nem olhar, eu não vou aceitar da vossa mão com prazer, eu não tenho prazer nesse sacrifício. Então no capítulo 1, no capítulo 2, ele está falando do sacrifício que ele não aceita. E aí vem o capítulo 3, que Haroldo leu ontem, que ele vai enviar o mensageiro, e ele está se referindo a Elias, eis que eu enviarei o meu mensageiro, que vai preparar o caminho para o mensageiro, porque Jesus também é chamado de mensageiro. Então, ele vai enviar o mensageiro para preparar o caminho. Para preparar o caminho. Mas quem, versículo 2, quem suportará o dia da sua vinda? Porque ele vai ser como fogo do ourives, como sabão do lavandeiro, e ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, os refinará como ouro. Amém, irmãos? Que promessa gloriosa, é dolorosa, mas isso é maravilhoso, porque ele é o único que consegue tirar a impureza. Ele é o único que consegue tirar, como é que chama a impureza da prata? A escória. Ele é o único que consegue, é muito difícil tirar, tem que ser temperaturas altas. Não é um processo fácil. Algumas pessoas estão nesse processo há anos. A gente pergunta, mas por quê? Por quê? Nós estamos em boa companhia. O apóstolo Paulo, quanto maiores foram as revelações dele, né, Deus deu um espinho na carne para que ele pudesse suportar a grandeza. Então, Pedro fala assim, não é para estranhar, não achem estranho, não é para achar estranho o fogo que arde, as provações de fogo. Nem todas as traduções falam muito claro, mas tanto em 1 Pedro 1, acho que é versículo 7, como em 1 Pedro 4, versículo 12, ele usa a palavra fogo. As provações fazem parte desse fogo. Daniel também fala sobre isso, que vai ter fogo, vai ter... Ele fala no capítulo 11, Daniel 11, ele fala que alguns dos sábios vão cair. É um versículo estranho, acho que é 11:35. Alguns dos sábios vão cair, mas é para que eles sejam purificados, apurados, embranquecidos. Tem que acontecer isso. E você tem direito de falar não. Hoje nós temos o direito de falar não, depois naquele dia não, né? Mas hoje nós temos o direito, assim, Deus, eu não quero mais, tá bom, eu vou pescar, vou ser uma pessoa normal, eu não quero isso, tira isso de mim. Deus tira, Deus tira. Então, ele tem a capacidade. Eu não sei o que ele está fazendo na minha vida, mas ele pode gastar anos, ele pode gastar anos. Eu aceito a confissão que o nosso irmão Agenor fez no final da oração, pedindo perdão pelo tempo perdido. Eu acho que nós perdemos muito tempo no meio dessas provações, mas tem um certo sentido, é impossível a gente separar isso, tá? Tem às vezes um erro nosso em prolongar os tratamentos de Deus, em não aceitar, em não voltar, tem muita coisa. Mas tem coisas que Deus só faz com muito tempo, muito tempo. Não precisa, você não precisa ser inativo, não precisa, nem sempre acontece isso, mas Deus sabe como fazer, Ele sabe como fazer. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro impulso deles? O primeiro foi esconder, né? E o segundo? Se cobrir, né? Cobrir a nudez. Os olhos de Jesus, como chama de fogo, vão penetrar a nossa vida e vão descobrir a nossa nudez. Até o dia em que a gente possa falar assim, pode sondar, Deus pode olhar, não tem nada, 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 não é porque eu sou bom, não é porque eu cumpri, mas porque as chamas de fogo queimaram dentro de mim. As chamas de fogo queimaram. Quando ele queima, não tem nada do que se envergonhar. Não tem mais nada. Pode olhar, Deus. Pode olhar, pode me descobrir. Não tem problema. Se nós estamos com medo, né, a gente tinha muitas essas histórias, né, de que nos avivamentos Deus revelava, né? Meu pai contava muito, né, um avivamento, acho que dos menonitas, numa parte lá dos Estados Unidos, que a revelação vinha, Deus mostrava coisas escondidas. Tem muitos avivamentos que falam, né? Às vezes a pessoa confessava por si só, mas às vezes Deus ajudava um pouquinho, né? E mostrava, né? Então a gente tem uma tendência de ficar meio com medo. Se o fogo está esquentando, vou sair de fininho aqui, porque pode ser que... A gente tem culpa no cartório, né? A gente tem algo para esconder. Irmãos, vamos deixar Deus queimar, vamos nós ajudar Deus, vamos colocar as coisas diante de Deus. A luz de Deus queima, a luz de Deus purifica. Eu não quero ter nada, eu não quero ter uma área escondida. Pedro falou sobre a vida fragmentada. Meu Deus, que coisa vergonhosa, mas isso existe, está em todos nós ainda. Tem coisas que eu não quero que ninguém saiba. Eu não quero que ninguém saiba o que passa na minha mente. Eu não quero que ninguém saiba o que, que eu estou vendo, o que, que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, o que eu faço com o meu dinheiro. Eu não quero que ninguém saiba. Mas Deus quer queimar tudo isso, Ele quer purificar, porque a promessa dEle, gente, essa é a nossa motivação. Capítulo Malaquias 3, versículo 3, os refinará como ouro, como prata, até que levem ao Senhor ofertas com justiça. Então a oferta de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias do passado, como nos primeiros anos. Então é isso que Ele está querendo fazer. Em Isaías 31, só quero pegar uma frasezinha no fim, eu não estou muito interessado aqui nesse momento no contexto, mas é a última frase do último versículo de Isaías 31, 9, que fala a respeito do Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha está em Jerusalém. Então Deus vai mudar para a terra e Ele vai colocar o fogo dEle dentro de Sião, dentro de Jerusalém. Ele vai apurar, Ele vai purificar. Não temos tempo para ler todos os textos, mas se vocês quiserem anotar, Zacarias 13, versículos 8 e 9, ele fala sobre a última batalha em Israel, lá no final, no fim dos tempos. Zacarias 13, 8 e 9, ele fala que 2/3 vão morrer, mas 1/3 ele vai passar pelo fogo para apurar, para purificar. Ele está fazendo isso, isso não é só Israel não, é toda a igreja. Ele vai purificar, Ele vai fazer o fogo dEle arder. Isso tem várias formas, a Bíblia fala sobre perseguição, ser fogo, tem muitas maneiras de acontecer, está acontecendo, a gente está vendo. Eu acho que é muito de leve ainda, mas a gente está sentindo isso acontecer na Americana, a gente está sentindo isso acontecer em vidas, a gente está sentindo que Deus está mexendo com a igreja. Graças a Deus que certas coisas que passavam antes e nem vinham à luz, estão vindo à luz, estão sendo tratadas. E que você faça parte desse grupo que Deus está revelando, que Deus está tratando, que você coopere com o tratamento de Deus, que você peça a Deus para tratar na sua vida. E eu só vou terminar lendo em Deuteronômio, que é um dos meus livros favoritos. Não é difícil falar livro favorito na Bíblia, acho que não tem, né?
Só um comentário, sem ter esquecido. Não sei se todos entenderam que as duas testemunhas não são duas pessoas.
Sim.
Não é Moisés e Elias voltando,
é duas pessoas. Amém. Certo, é importante entender isso, que Moisés e Elias não seriam, pelo menos assim que a gente percebe. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver, tem vários aspectos que a gente não pode tocar assim mais profundamente, mas vamos lembrar, antes de ler em Deuteronômio 4, eu quero lembrar vocês dos dois ungidos, que é uma profecia de Zacarias 4, então, só, né, com a referência de Zacarias 4, uma coisa assim bem interessante, que essa profecia de Zacarias 4 foi quando eles estavam reconstruindo o templo, eram poucas pessoas, tinham voltado do cativeiro, eles estavam voltando e eles estavam muito tristes porque era pouca gente, eles estavam com muita dificuldade, parecia que não ia conseguir. E aí ele fala a respeito, sim, Zacarias tem a visão, ele vê as duas oliveiras, ele vê os 7 candelabros e tal, e ele, ele pergunta, o anjo pergunta para Zacarias, você sabe o que é isso, né? Todos os, né, Zacarias, João, né? Não sei por que o anjo insiste em perguntar, você sabe o que é isso? Não, senhor, mas você não sabe mesmo, em Zacarias 4 ele pergunta duas vezes, mas você não sabe o que é? Fala assim, não, eu já falei, Deus, eu não sei mesmo, né? Aí ele explica, mas ele fala das duas oliveiras que representam Moisés e Elias, que são responsáveis pelo azeite. Para que serve o azeite? Para o fogo. São estas oliveiras que vão fornecer azeite, que vai manter a chama acesa nos sete candelabros. Então, aí tem bastante coisa no Apocalipse sobre como a igreja é sustentada, como ela é sustentada, por uma palavra pura, é azeite dourado. Deus tem que fazer uma obra muito grande de purificação para que nós não tenhamos contaminação para alimentar a igreja, para alimentar, porque isso não vai trazer a chama. E outra coisa muito interessante sobre esses sete candelabros é que no decorrer do capítulo 4, ele fala assim, porque quem desprezará o dia dos pequenos começos, né? Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então é aquela ideia que o fogo de Deus não é por homem. O significado de Elias, como nós vimos ontem, o significado de Elias naquele confronto entre os profetas de Baal e Elias sozinho, era quem responde por fogo. E gente, Elias, eu fico admirado, muitas coisas assim de Elias, assim você fica assim muito admirado, como que ele tinha tanta confiança, porque ele estava se expondo sozinho, para Deus responder com fogo. Ele falou assim, o Deus que responde por fogo, esse é Deus. Ou seja, se eu também falar de Deus e ele não responder por fogo, eu também sou um profeta falso. Ele estava correndo esse risco, e Deus manda fogo quando ele quer, não é quando eu quero. Então tem que ser muito, muito apurado, nós temos que estar muito fora. Né? Elias falou com Acabe, não vai chover senão segundo a minha palavra, parece muita ousadia. Mas depois você vai estudando a vida de Elias, ele não fazia nada sem Deus mandar. Nada. Então ele podia falar, se não segundo a minha palavra, porque ele não fazia nada. Ele não fazia nada por si mesmo. Então, em Zacarias 4, que ele vai explicando isso das duas oliveiras, de repente ele fala, estes sete são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Que sete são esses? Que hora que você falou de sete? Quando ele falou dos candelabros, né? Os sete, em Zacarias é um candelabro só, mas os sete, o candelabro tem sete lâmpadas, é isso. Então a única, ele fala também dos sete olhos, mas em Apocalipse ele fala que os sete olhos do Senhor são sete tochas de fogo, e essas sete tochas de fogo se confundem, porque são sete espíritos e sete igrejas. Então o fogo de Deus, os sete espíritos, eles precisam estar dentro dos sete candelabros, dos sete lâmpadas, né? Então faz parte do que Deus está querendo, de colocar a sua chama de fogo em cada igreja. Bom, eu só queria terminar lendo aqui em Deuteronômio 4, nós podemos pensar, e existe um sentido em que Deus não se revelou, evidentemente, por completo no Velho Testamento, mas eu tenho visto cada vez mais, você vendo o Velho Testamento com a perspectiva do Novo, você enxerga o mesmo Deus do Novo no Velho. Deu para entender? Então, você pode olhar e falar assim, não, Deus se revelava muito como fogo. Aí veio Jesus e mostrou o amor de Deus. Deixa eu só falar mais um comentário do Asher. Ele fala assim, Jesus se revelou nos Evangelhos, mas não foi uma revelação completa ainda. Não foi uma revelação errada, mas não foi uma revelação final. Quando ele se revelou para João, no capítulo 1 do Apocalipse, aí sim, ele falou assim, é como uma lâmpada que você mostra para uma pessoa que nunca viu uma lâmpada. Ele falou assim, ó, eu vou te mostrar o que é uma lâmpada. Aí você mostra uma lâmpada desligada. A pessoa sai falando assim, agora eu sei o que é uma lâmpada. Você não sabe o que é uma lâmpada, você tem que pôr a lâmpada para acender, aí você sabe. Então Jesus, nos evangelhos, ainda era a lâmpada que não tinha, ele não estava mostrando o fogo. Mas no livro de Apocalipse, ele mostra o fogo, que é o mesmo fogo que eles viram no Velho Testamento, só que agora com a revelação mais completa que Jesus deu no evangelho. Mas eu queria que você visse aqui, porque aqui é onde Deus fala pela primeira vez que ele é um fogo consumidor. Versículo 23, Deuteronômio 4, 23. Cuidado para não esquecerdes da aliança que o Senhor vosso Deus fez convosco. Não façais nenhuma imagem esculpida, semelhante a alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor vosso Deus é fogo consumidor. Um Deus, corrijam suas Bíblias, por favor, corrijam a tradução da Bíblia, né? Você nunca vai corrigir a Bíblia, né? Mas essa tradução, zeloso, gente, olha, nós estamos perdendo uma dimensão de Deus que nós precisamos conhecer. Deus é ciúme. Deus é ciumento. Por quê? Porque ele é amor. Agora vamos continuar lendo assim, ah, Deus é muito duro, Deus vai consumir, Deus é juízo. Mas se você continua lendo, que para mim esse aqui é um dos grandes capítulos da Bíblia, capítulo 4, é muito eloquente, é muito comovente. Deus, lógico, aqui não é a revelação que Deus fez enviando Jesus, mostrou que aqui não podia mostrar. Mas tendo a revelação de Jesus e voltando aqui, nós conseguimos entender do que Deus estava falando aqui, porque ele fala que Deus, versículo 32, perguntai aos tempos passados, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, perguntai de uma extremidade do céu até a outra, se alguma vez aconteceu coisa tão grande como esta, ou se já se ouviu coisa semelhante, se algum povo ouviu a voz de Deus, onde? Do meio do fogo, como a ouvistes e ficou vivo, ou se algum Deus decidiu tomar para si uma nação, do meio de outra nação, por meio de provas, sinais, maravilhas, guerras, com mão poderosa, braço estendido, com grandes prodígios, assim como o Senhor vosso Deus fez convosco no Egito, diante dos vossos olhos, e isso vos foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, não há outro senão Ele. Ele vos fez ouvir. Irmãos, não coloque isso aqui agora no contexto do Sinai. Que depois disso, como eu estou falando, depois disso vem Jesus, ele revela a Deus. Aí, com a revelação de Jesus, eu volto para esse texto. E eu entendo esse texto dentro do contexto da nova aliança. Ele fez ouvir a sua voz do céu para vos instruir e vos mostrou seu grande fogo sobre a terra, do meio do qual ouviste suas palavras, porque amou vossos pais. Esta é a origem do fogo. Por que que Deus tem ciúme? Porque ele é duro, porque ele não quer que, ele quer que você ande na linha, porque ele não gosta que você peque. A raiz não é essa, a raiz é o amor dele. Aqui fala, onde já se ouviu falar que Deus desceu sobre a terra com fogo e mostrou a sua voz? Mas a nova aliança nós falamos, onde se ouviu falar que Deus mandou o seu filho, que Deus encarnou, que Deus se tornou um de nós? E o ciúme dele não mudou, o ciúme dele não mudou, o amor dele não mudou, porque amou vossos pais, não somente escolheu a descendência deles, mas também vos tirou do Egito com sua presença, ou em pessoa, e com sua grande força, para expulsar de diante de vós nações maiores e mais poderosas, para ali vos levar e dar por herança a terra deles. E Lucas 12, Jesus fala que ele não veio para trazer paz sobre a terra, mas ele veio para lançar fogo, e que ele não vê a hora, isso quando ele estava aqui na terra. Como eu anseio trazer fogo sobre a terra. Nossa, mas Deus está tão ansioso para destruir todo mundo? Não, você tem que entender que o fogo é o amor dele, é a paixão dele. Porque logo em seguida ele fala assim, para eu lançar fogo sobre a terra, tem um batismo com que eu tenho que ser batizado. Para poder trazer esse fogo, eu preciso passar por um batismo. Irmãos, isso que a igreja vai fazer com o mesmo espírito, a nossa vocação, a nossa missão, é a mesma de Jesus. É passar por um batismo para que o fogo venha, conquistando as pessoas pelo amor, mas em último, no final, vai trazer o reino de Deus, vai tirar toda a impureza, vai trazer o reino de Deus sobre a terra. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Como Haroldo disse, é perigoso, né? Tem orações, tem convites que são perigosos. Porque se você abrir a sua vida para Deus agir na sua vida, se você se abrir para Deus, Ele quer agir. E é para o nosso bem, amém? Vamos pedir a Deus. Se tem que, outra coisa que eu estava pensando quando o irmão Agenor falou no fim da oração aqui, não sei, nem todos estavam aqui, não sei se todos entenderam, né, exatamente o que ele falou, mas ele falou de coisas grandes que o Senhor fez em anos passados e que caiu tudo, desmoronou tudo. O que que é melhor? Que a nossa obra fique de pé e que não caia? Ou que caia agora e seja purificada? Que Deus apure. Isso pode ser uma igreja, isso pode ser um indivíduo. É a mensagem da patrola de Deus. Tem que passar o fogo por nós. Deus não está tão interessado quanto nós achamos nas obras que nós fazemos. Não que ele não... Ele tem uma obra a fazer. Ele tem um povo. Ele não é... A ideia não é... Deus não quer trabalhar com ninguém. Deus não quer... Deus não está importando. O nome de Deus pode ser envergonhado. É muito sério quando nós permitimos que o nome de Deus seja envergonhado por nossa causa. Só que Deus faz isso. O profeta falou com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Deus falou com Davi. Falou assim, porque por causa do seu pecado, o meu nome foi envergonhado. E vai ter disciplina por causa disso. Só que Deus não mantém aparências. Deus não mantém aparências. Ele permite... Ele se coloca do lado, assim, ele continua falando no tempo de Elias, com Jezabel no trono, ele ainda fala, meu povo Israel. Ele se identifica com o povo de Israel. Então, que Deus nos ajude.
Amém.
Senhor Jesus, Senhor, como Elias pegou 12 pedras, não estavam todas as 12 tribos lá, mas ele pegou 12 pedras como um ato profético para dizer, o povo de Deus é constituído por 12 tribos. Nós também não representamos todo o teu corpo aqui, mas nós queremos estar aqui na base do altar coletivo. Queremos estar aqui, Senhor, dizendo o altar, qualquer altar que nós façamos parte, que seja representado por 12 pedras, porque a nossa oração é em favor do povo de Israel, e que o Senhor restaure o altar, que o Senhor faça cair, ó Deus, antes de vir ao fogo para mostrar para toda a nação, para todas as nações que Tu és Deus, que o fogo queime na nossa vida. Fogo purifique, Senhor. Ó Deus, para que nós não tenhamos vergonha do Senhor olhar com aquele olho de fogo dentro do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos. Ó Deus.
Aleluia, Jesus. Irmãos, nós estamos, acho que nós precisamos reconhecer, eu sinto muito forte que Deus inesperadamente não estava planejado para Abinério falar sobre fogo. Cristóvão não sabia o que ia falar, nem sabia até agora o que queria falar, e eu acho que Deus falou conosco. E então eu não tenho dúvidas de que o dia das trombetas é quando essa palavra sair para muitos lados. Não vai ser outra, não. Vai ser essa. De purificação, preparação para a volta de Cristo. De fogo agora, porque trombetas anuncia expiação que traz tabernáculos. Então, assim, eu não acho que nós precisamos orar para Deus trazer uma outra palavra, que é essa palavra mesmo. Agora, essa palavra ainda não está nos atingindo igual deveria, e não está atingindo a igreja de jeito nenhum. E nós todos aqui somos candidatos para ser usado por Deus, para que essa palavra comece a sair. E só vai sair na medida que Deus quer que saia. Não é por nossa vontade. Mas à medida que Deus começa a queimar dentro de nós, essa palavra vai sair. Né, irmãos? Ela vai sair. E pode ser que Deus vai usar pessoas que nem estão aqui mais do que nós. Pode ser que Ele vai usar crianças, pode ser que Ele vai usar mulheres, pode ser que Ele vai usar pessoas lá do interior, da Bahia, em qualquer lugar. Ele vai usar. Mas não vai ser outra palavra, vai ser essa palavra. Eu não sei porquê, mas parece que Deus está nos trazendo isso aí. Esse versículo Mateus, de Malaquias 3 estava me vindo todo dia na oração, todo dia. Nós estávamos orando outra coisa, veio. E ele está estudando Elias, e ele sentiu essa palavra, eu nunca vi. Eu sinto que não é só um encontro bom, palavras animadas, não, Deus quer mexer com nós. Jamê viu uma visão, não foi na virada do ano, foi perto da virada do ano, foi na virada, foi no jantar, ele viu uma visão, irmãos, essa visão, nem ele deu tanto valor igual nosso senhor, hein? Ele viu uma visão de uma espada flamejante, revolvente. Ele disse, eu não tive a visão, ele teve a visão, mas era tão forte quando ele falou, que é como se eu estivesse vendo. Tem capítulo na Bíblia que fala sobre isso, a espada do Senhor, assim, revolvente, reluzente, e ele viu essa espada, e essa espada ia cortar em nós, isso que nós estamos falando, de cortar a impureza, e ia ser uma colhedeira que ia pegar a colheita. Então ele está falando que esse ano vai ser um ano de missões para valer, porque essa espada não vai ser só a igreja se assim, melhorando, não. A igreja, assim, nós cremos nas palavras sobre missões que foram dadas aqui. Né, o Kiko eu levei para o aeroporto e falou assim, ah, se eu falei alguma coisa exagerada, corrige lá. Eu falei, não, nós precisamos ouvir palavras fortes, palavras duras, palavras até desequilibradas. Se você falasse equilibrado, ninguém vai mexer em nada. Talvez falando desequilibrado não mexe, então fala desequilibrado mesmo. Agora, a maneira que se recebe isso que é o problema. E nós, mas acho que aqui deu bem para entender, né? Então, assim, o fogo que arde no coração do Kiko, o fogo que arde no coração do Paulo, da Ariadna, de cada um que está aqui, não tem contradição aqui, irmão, não tem contradição, não tem uma ênfase concorrendo com outra, não. Aqui é a mesma visão. É a mesma visão. Não vamos ter fogo para purificar as nossas vidas se nós não envolvermos em missões também, em oração, em todas essas coisas. Não vai ter. Então, assim, eu me sinto assim, eu sinto que Deus está falando conosco, que o ano 2012 é um ano importantíssimo, que as coisas do mundo estão acontecendo, e eu sinto a ira de Deus crescendo, contra os inimigos de Israel. Sinto eles crescendo. Assim, ele castigou o povo dele pra caramba. Igual o Cristóvão falou, ele não tem vergonha de mandar. Ele castigou eles pra caramba. Mas agora ele está começando a ficar com raiva de quem está com raiva deles. Sim, assim é uma coisa muito forte. Então, vamos ter, mantenha na sua mente, no seu coração, essa visão da espada flamejante. Está vendo? A espada flamejante, a espada do Senhor. Ele vai cortar no meio da igreja, ele vai cortar em nossos corações, mas ele vai curar almas pra caramba também. Sabe aquela curia dele revolvente assim, ó? Ele vai salvar almas que nós nunca vimos tanto que vai ser salvo. Vai ser muita gente. Porque nunca vai se ver uma igreja como vai se ver agora. Uma igreja pura. Uma igreja quebrantada. Uma igreja franca. Sabe, vai ter uma colheita de almas que nós nunca vimos. Essa mesma espada, nós vamos estar de rosto em terra, arrependendo e pessoas convertendo. Vai ser maravilhoso. Talvez nem pregando nós, mas Deus vai usar outras pessoas para pregar. Nós podemos pregar, mas assim, quem ele usa não é interessante. É que Deus vai liberar poder. Poder para os missionários que já estão no campo, poder para aqueles que ainda vão, poder para nossas igrejas na cidade onde nós estamos envergonhados por causa de nossas faltas e tudo. Essa espada flamejante é de Deus, é de Deus. Senhor Jesus, nós declaramos, vamos levantar nossas mãos a Deus. Senhor, nós recebemos a Tua palavra ministrada neste lugar, desde o primeiro dia, desde a primeira palavra ministrada pelo Roberto até agora, Senhor, nós recebemos toda a Tua palavra. E nós declaramos, Senhor, corta em nós. Deus, a Tua palavra veio a Ezequiel e ele ficou mudo, ó Deus. Deus, que a Tua palavra entre em nossos corações, que sejamos como Maria. Cumpra-se em nós, segundo a Tua palavra. Deus, eu peço a Ti por cada cidade aqui representada. Eu peço a Ti por cada cidade aqui representada, ó Deus. Ajuda os irmãos a levantar altares. Ajuda a preparar o sacrifício, ó Deus. Envia o ministério de Elias para restaurar o altar do Senhor, ó Deus. Deus. Deus, Deus, nós pedimos, ó Deus, que nenhuma contaminação, que nenhuma mistura venha, porque não é hora para isso, ó Deus. Agora é hora para preparar para o final, Senhor. Senhor, se tiver que ter mistura, corta, julga, tira. Deus, pedimos mesmo uma obra tão soberana, que nenhum homem vai poder se atribuir glória nenhuma. Nós pedimos uma obra que o Senhor levante as crianças, o Senhor levante as mulheres, o Senhor levanta pessoas que não são para confundir as que são, ó Deus. O Senhor levanta, levanta-te nessa terra do Brasil, levante-te na igreja, levante-te em nossas vidas, ó Deus. Deus, e pedimos pelos nossos irmãos no ministério que estão passando provações terríveis, ó Deus. Pedimos por cada um deles, os que nós conhecemos e os que nós não conhecemos. Eu peço a Ti, ó Deus. Deus, envia Barnabé, envia mensageiros para socorrer esses irmãos, ó Deus. Irmãos, tem o Erivel me falou de um irmão que eu quase não conheço nada, mas é descendente dos primeiros Bergs, que trouxeram o avivamento do Brasil, um irmão precioso, caiu em pecado, está afastado, está sumido. Irmãos, eu choro, por isso que não é correto que esse irmão seja jogado na lata de lixo por causa disso. Irmãos, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Senhor, nos dá a capacidade de curar essas feridas, ó Deus. Levanta os Barnabés que vão atrás de Saulo, Deus, lá em Tarsis, ó Deus. Levanta, ó Deus, o dom da cura emocional, da cura espiritual. Deus, nos ajuda, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos liberta, Senhor. Manda essa espada, Deus.
Manda essa espada, ó Deus. Ó Deus. Manda essa espada, ó Deus. 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 Deus, 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 Kirimixanda Lamassiri Mikanda Lamachana Bakai, Kirimikanda Lamassanda Lamachai, Senhor, onde. Onde precisa de cura física, Senhor. Cura física, Senhor. Nós pedimos. Cura teus servos. Onde precisa de arrependimento, manda arrependimento. Onde precisa de perdão, manda perdão. Onde precisa tirar mágoa, tira mágoa, Deus. Oh Deus, abençoa Paulo Manzini, Senhor. Abençoa, Deus. Abençoa Eduardo, Deus.
Irmão, Deus. Amém, ó Pai. Que a tua mão seja liberada, ó Pai. Ô, oh, Pai, quero novamente apresentar a vida do Paulo Mazini, a vida do Mozart e outros irmãos, ó Pai, que estão nessa cidade, às vezes crítico, Pai, mas, ó Pai, são nossos irmãos que me vêm ser restaurados, ó Pai. Ô, oh, Pai, tem misericórdia, ó Pai. Estenda teu braço de cura, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ô, oh, Pai, em nosso meio, ó Pai, como oramos ontem sobre a irmã também, ó Pai, que ela possa, ô, oh, Pai, ver o teu poder, ó Pai, totalmente, ó Pai, ver o teu poder, ó Pai, se liberta totalmente, ó Pai, daquela enfermidade, ó Deus, em nome de Jesus.
Concordamos, Senhor.
Ó oh, Deus, obrigado, Jesus. Desde já nós te louvamos, ó Pai, para a tua operação, Pai, para a tua misericórdia, desde já te louvamos, ó Deus. Obrigado, Senhor.
Amém, Jesus. Glória a Deus.
Obrigado,
Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos ser militantes, vamos ser agressivos contra Satanás. Bem? Ele não pode atingir os servos de Deus por pecado, por opróbrio, por doença. Vamos ser mais assim, agressivos. Não é a vontade de Deus. Não vamos ser passivos diante disso, não. Sabe? Vamos levantar com graça. Nós estamos debaixo do opróbrio das nações, mas vamos levantar o altar do Senhor e Ele vai lutar por nós. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus.